Estou recebendo aqui no estúdio o Thiago Moutinho, diretor de esportes, e o Vilmar Favro, representante do Clube Atlético de Vila, diretor de esportes do Atlético de Vila, campeão ontem. Uma tarde quente para jogar futebol, não é? Mas tivemos aí um bom jogo, um jogaço, né? No Clube Atlético de Vila. Aliás, o nome do estádio, vamos saber já aqui, é Júlio de Vila. Júlio de Vila. Bom dia, Vilmar, tudo bem?
Bom dia, Bicudo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os seus ouvintes, né? E também um bom dia especial para o nosso bairro, né? Que hoje está muito feliz pela conquista de ontem.
Parabéns. Então, você é o diretor de esportes, né, Vilmar?
Sim, eu sou o diretor de esportes e temos como presidente o Agnaldo Antônio Rodrigues, o popular Japa, que todo mundo conhece, né? Uhum. Temos de vice-presidente o Ivan Vieira. E também temos como o tesoureiro também, que acompanha muita gente, o Everton Torres, que hoje ele é o presidente do Clube dos 13, né? China.
Certo.
É. E tem mais aí o Diógenes, o Talamini, enfim, vai uma equipe lá que eu não vou citar todos, vou deixar para trás. Só estou falando mais da espinha dorsal aqui, né?
Como representante do time hoje, Vilmar, você foi atleta, né? Foi treinador, hoje é um dos dirigentes, enfim, está sempre envolvido, né?
É uma grande, uma vida, né, Bitco? É. Uma vida, eu acho que o De Vila já está fazendo quase 60 anos de existência e a gente participou, eu com 8 anos, eu já ia para o estádio lá, né? Apanhava de vara depois, mas lá ia eu correr no final de tarde, chegava em casa tudo lameado, o pau pegava. Uhum. Então comecei ali, depois fui atleta, né? Inclusive disputei a Lime também, e depois eu disputei muitos campeonatos aqui regionais, enfim, e depois acabei ficando velho e passei para ser treinador, e fui técnico, muitas vezes campeão também, e hoje, na verdade, daí para cá eu fui como representando o time sempre, presidente várias vezes, e sempre compondo a diretoria, sempre participando, né?
O acesso ao estádio hoje é somente ali pela rua do Bar do Serafim.
É, infelizmente o acesso ficou difícil porque a gente tinha um acesso principal, mas infelizmente o terreno era nosso e acabamos perdendo. E aí estamos aí lutando para que se abra mais um acesso, porque merece um acesso melhor, né? Uhum. Já que o estádio está muito bom, nós fizemos uma sede lá ainda, é um projeto muito bom, né? Que dá condições para torcedores, dá condições para jogadores, como um amador profissional, vamos falar assim.
Deu para ver ontem como foi importante a construção da nova estrutura com arquibancada.
Isso, ela ainda não está concluída ainda, mas eu acredito que logo será concluída. Eu acredito que no início do ano que vem, até março, nós estamos com ela totalmente pronta, que aí sim vai dar condições 100% para que quem vá lá se desfrute, né, como torcedor, como atleta, enfim, a todos que lá comparecerem.
Antes de falar do jogo de ontem, da conquista do campeonato, Vilmar, como é que você define, resume, né, a competição desse ano, né? Especialmente para o De Vila, claro.
Inclusive, eu estava conversando com o Thiago, né? Em 2011 foi o último campeonato que existiu, né, no futebol de campo. E depois o Thiago reabriu em 2018, foi o ano passado, né? E o ano passado, talvez, o De Vila, assim, ainda não... Então, ficou 6 anos, assim. Inclusive, você perde o foco da torcida, a torcida... Não parecendo, ela começa a ficar acanhada e também não tem ido porque não tem jogos, né? Uhum. E o ano passado foi feito uma equipe, assim, para participar e tal. E esse ano a gente viu que realmente o campeonato era bastante... Estava com várias equipes boas e ia ser bastante disputado. O De Vila fez uma bela equipe, né? Desde o início. Então tem também na equipe que não faz parte da equipe, é o Vânio Varmes, o treinador, né? Que também montou a equipe juntamente com o Thiago Araújo, né? São duas pessoas que juntaram-se com o De Vila e fizeram esse grande elenco, né? Que foi feito e que fomos ontem campeão.
O futebol amador ainda requer bastante investimento, né? Ainda dizem por aí sempre que é caro fazer o amador também.
Sim, é muito caro porque, na verdade, hoje pode formar uma grande equipe e você tem que gastar, né? Então gasta com vários atletas, se fizer um trabalho bem feito, você sabe que tem gasto, né? Então, e para ser campeão, tudo isso custa, né? Mas o De Vila tem seus patrocinadores aí, sempre corre atrás de fazer algo para arrecadar fundos aí, né? E acaba sempre fazendo uma bela equipe. Eu acredito que fizemos aquilo dentro do possível, né? Que a gente tinha condições e foi feita.
O número de times, de equipes que participam do campeonato, que participou esse ano, vamos tomar como base, né, essa competição, é o ideal? São poucas equipes ainda? Eu vou perguntar aqui ao Thiago. Thiago, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Bom dia ao seu Vilmar, né, que é um cara que sempre lutou e está lutando pelo esporte em nossa cidade. Picudo, quando a gente fala em resgatar o campeonato, a gente trabalha com números de equipe para que um campeonato se torne bom. Não adianta a gente botar um número muitos e a gente perde a qualidade. Então hoje eu prefiro ter qualidade do que quantidade. Então foram 6 equipes. Tá? A nossa ideia, desde o ano passado e nesse ano, foi fazer rodada tripla nos bairros. Então a gente tinha nos domingos um jogo às 10 horas, um jogo às 13h30 e um jogo às 15h30. O porquê disso, Picudo? Para a gente movimentar o bairro. Foi o que o seu Vilmar falou anteriormente. Então, em todos os jogos no domingo, foram 8 domingos, então foram 2 meses de campeonato. Em todos os domingos, tá? A gente manteve as rodadas, a gente não teve que cancelar nenhuma rodada. Isso é muito importante pro campeonato, tá? Organização.
Nenhum imprevisto, né?
Exatamente. Hoje, em tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que ter uma programação. Então, graças a Deus, a gente conseguiu manter todos os domingos, tá? Foram 8 domingos, 2 meses de campeonato. E Bicudo, em todos os domingos, tá? Em todos os campos, sempre com uma boa quantidade de pessoas, tá? Todos saíram satisfeitos com o público, com a renda, porque lá fazem roleta, fazem almoço, tem venda de bebida. Então todos saíram satisfeitos com a venda disso. Então isso movimentou o bairro. A gente movimentou o interior de Uruçanga, a gente movimentou o centro de Uruçanga, a gente movimentou as equipes, que como o senhor Vemar falou, as equipes que estavam lá dormindo, estavam lá inquietas, a gente resgatou esses leões.
As equipes que participaram esse ano, eles já se comprometeram a participar também do ano que vem?
Bicudo, todas as equipes, as 6 equipes...
Uma projeção já,
isso,
né?
E eu posso até dizer para ti aqui, tá? Todas as 6 equipes gostaram no campeonato, e eu já escutei na rua que o 7 de setembro, São Pedro tem tudo para voltar a fazer equipe, tá? O antigo 7 de setembro. Então, assim, para nós que fazemos o esporte, para nós que trabalhamos com isso, é muito gratificante a gente ter a resposta do público, né?
Para a composição de chaves, é importante sempre que seja um número par de equipes, né? Isso. Tem 6, já tem uma sétima aparecendo, de repente uma oitava daqui
isso,
a pouco.
Isso, exatamente. Então, a gente já tem que trabalhar com números, se realmente números entrar pares, o 7 de setembro, se entrar pode entrar um Palmeirinha ou pode entrar um Rio Maior. Então a gente já tem que trabalhar com 8 equipes. A gente faz 2 chaves, porque senão 8 se torna um campeonato muito extenso. E também a gente tem muitas competições na região. Tem Alarme, tem a Copa Sul, tem os campeonatos municipais das outras cidades. Então a gente tem que prever tudo isso, Bicudo. A gente não pode fazer um campeonato muito extenso, que também os grandes jogadores que vieram para cá, tá? Os grandes jogadores das regiões estavam jogando em Uruçanga. Isso também se tornou o nível do campeonato muito alto, né? A gente estava conversando anteriormente, né? Tava o Andinho, que é lateral direito do Caravaggio, tava o Fá, lateral esquerdo do Metropolitano, tava o Lucas Crispim, jogando pro Mineirazil, até no início do ano ele tava jogando no São Caetano, jogou São Caetano e Palmeiras, tava jogando para Mineirazil. Rodriguinho Hoffmann, tava jogando o Scheider, que é um dos melhores zagueiros hoje da região, tava jogando por Mineirazil, tava jogando o Matheus Laguna. O Matheus também, a zaga do Matheus foi a melhor do campeonato, tá?
O Matheus Tomás, de Rio América?
Matheus Tomás fez gol e não levou cartão, zagueiro com categoria. Então, é muito gratificante também dos bons jogadores estar jogando aqui em Uruçanga.
Que maravilha. Quando começa um campeonato baseado no investimento que cada time faz, já dá para fazer uma certa previsão dos que vão se destacar ou ao longo do campeonato que vai pintando aí os destaques?
É que assim, ao longo do campeonato as coisas mudam bastante, né, Bicudo?
Claro.
Eu cito a Ambra. A Ambra fez um campeonato, chegou na última rodada jogando contra o Uruçanga, estava em quinto lugar. Ela se classificou ganhando do Uruçanga, depois ela eliminou o Santana lá em Santana, o Santana com a melhor campanha, jogou a final Franco com o De Vila, venceu o De Vila no primeiro jogo lá na Ambra, e também o campeonato ele é alto e baixo, então as equipes, as grandes equipes, né, aquelas equipes que entorta varal, na hora H elas chegam, elas competem, isso é em todo esporte, né, aquelas, tem as tradicionais equipes, tem aquelas que sempre são as surpresas. Então, afinal, foi duas grandes equipes, sabe, Cudo? Eu quero também aproveitar o momento.
É um confronto histórico em Uruçanga, né?
Acho que, até o seu Vemar pode falar, eu acho que hoje no campo é um maior clássico, né? No futebol de Uruçanga no campo. Acho que foram as equipes que mais chegaram nas finais, né, seu Vemar?
Sim, com certeza.
É, foi as duas equipes que mais chegaram. Também a gente tem grandes equipes, tem Mineirazil, que foi campeão ano passado, uhum. tá, que fez uma excelente equipe esse ano. Teve a melhor campanha na primeira fase, perdeu na semifinal. Tem o Uruçanga, né? O Uruçanga Futebol Clube também, que é muito tradicional também. Tem uma história muito bonita em Uruçanga também, que sempre faz um time bom. E, Bicudo, eu quero falar bem rapidinho. Eu gosto de falar que as pessoas que são aquelas pessoas voluntárias, como está o seu Vilmar aqui, as pessoas que fazem
esporte... Fazem o futebol acontecer.
É, exatamente. Então, a gente que trabalha na DME, a gente resgate. A gente resgatou, só que a gente precisa dessas pessoas para ser parceiros, né? Uhum. Então eu cito aqui, as seis equipes, bem rapidinho, Bicudo. O Armazém Senome, né, que foi um time lá da comunidade do Armazém, em Apacheco, então pegou o interior de Uruçanga. Eu cito o Márcio e o Gotti, tá? Eu cito a Ambra aqui, o Bira, o goleiro Bira, o Cassiano, presidente da Ambra, tá? No Devila, o Japa, o Thiago, como o seu Vilmar falou, o próprio seu Vilmar, o Clezinho, né? Ontem eles trabalharam lá incansavelmente, terminou o jogo, eles limparam a sede, foi uma coisa muito bonita mesmo, tá? O Skyway, que esse ano teve a equipe da igreja, tá? Então eu cito o William, cito o Marcos, uma equipe que jogou o campeonato tranquilo, não levou, ninguém foi expulso, ninguém levou cartão, foi uma equipe que gostou de jogar, se comprometeu com o campeonato também, né? Uruçanga Futebol Clube, eu cito o Melado, o presidente, o Caribe, o Siloca, o Eric Nickley, o Mineirazil, o Nita, o Will e o Joelson. São essas pessoas que fazem acontecer, foram as pessoas que sempre participaram nas reuniões, quando a gente começou a montar a estrutura do campeonato. Então a gente tem que lembrar dessas pessoas também como forma de um muito obrigado, né, Bicudo? Uhum. Também cito o Geraldo, presidente da Liga, né, parceiro aí incansável do nosso esporte amador, né, que é o presidente da Liga, que esteve também junto comigo. O próprio prefeito Gustavo, que também esteve presente nas finais, esteve presente no decorrer do campeonato também, ajudando, né? Quando a gente faz a reunião com o Gustavo, eu sempre falei, Gustavo, a gente tem que reerguer o campeonato municipal de campo. Então ele disse, não, Thiago, pode fazer, o que precisa da prefeitura. Então deixou sempre à disposição. A Rádio Marconi que transmitiu as finais. Quando eu estava falando com o Rafael, com o Enio, fazia muito tempo que a Rádio Marconi não ia lá no Rio América, fazia muito tempo que a Rádio Marconi não ia no Devila.
Da mesma forma como o futebol perdeu força em Uruçanga ao longo de alguns anos, também, né, perdeu a tradição da Marconi transmitir os jogos nas comunidades. E sempre foi a Marconi. Não importa o local, onde tem uma condição técnica e uma linha, a Marconi vai.
Isso daí ficou bem... bem claro que a Rádio Marconi trabalhando, a Rádio Marconi divulgando, a gente teve casa cheia no Rio América, a gente teve casa cheia no Devila. Então a divulgação é primordial no esporte, né?
E falando em casa cheia, é um dos destaques também, né, Vilmar? A presença da torcida de Rio América, do bairro Devila, evidente, né? O Devila venceu o jogo normal, no caso o segundo jogo, e depois também, né, a prorrogação, não é? E foi o campeão. Agora foi um jogo pegado, né? Foi uma disputa daquelas final mesmo, né?
Um amador, olha, sinceramente, a gente às vezes é pé da Série B.
Muito calor, né?
E tal, e você não vê assim uma disputa tão bem jogada, um jogo ontem muito jogado, um jogo assim, todo mundo jogando. É realmente uma grande parte. Foi lá no Rio América isso, foi no Devila. Para amador, realmente, tá num nível muito alto, Bicudo. A gente que conhece, que sabe aí, estamos lidando aí com os profissionais que tu vê na Série A, B e tal, enfim. Mas o amador aqui da região, propriamente a Lime, é outro campeonato também que é muito valorizado, muito disputado, né? E a gente, na verdade, com esse pessoal todo que a gente conquistou aí para vir e fazer esse campeonato, realmente fez com que essas seis equipes crescessem muito, né? Eu acho que todas as seis equipes foram boas, deram de si aí no campeonato e foi sempre bem disputado desde o início ao final, né? Então chegou mais o Devila e o Rio América, até pela tradição e tudo mais, e na última hora foi o mata-mata, né? O Ambra eliminou o Santana, que é um jogo seco, um jogo e que aí também o Devila podia ser eliminado pela equipe do Armazém, que o Armazém também valorizou muito o Devila também na semifinal aí, para a classificação para a final. Então ficou a Ambra e o Devila e fizeram dois grandes jogos. Eu acho que se ontem a Ambra ganhasse também não era novidade não, porque também o time deles era muito bom. E na hora da decisão, ontem o Devila talvez um pouquinho mais de preparo, sei lá, e conseguiu realmente reverter a situação, que era muito difícil.
Olha, o futebol de Uruçanga está fortalecido, né? O campeonato está forte. 6 equipes esse ano. Há uma possibilidade de pular para 8 ano que vem, por que não? Agora vai o trabalho de vocês, né, Thiago?
Sim.
Parabéns à vice-campeã, né, a Ambra, e parabéns, Vilmar, a vocês aí, né, ser um dos diretores, pelo trabalho, né? E como fez o Thiago aqui, ó, de uma forma muito justa, né, cumprimentar todos os dirigentes e essas pessoas que puxam os times, porque se não tem eles em cada comunidade, o negócio não acontece. Sempre tem um motivador, o cara que faz a frente, vem cá, vamos lá e tal, porque tem atleta que começa, pensa em desistir e tal, não é fácil não. Agora, quando tem bons líderes, as equipes seguem firmes.
E com relação à torcida, Bicudo, eu também ontem fiquei bastante entusiasmado, porque fazia muito tempo que a gente não via isso, e ontem o Divila provou na arquibancada que também tem muita torcida, como a Ambra tem. Eu acho que são duas equipes que têm bastante torcedores, né? A Ambra veio com tudo também. Ficaram de um lado do estádio, o Divila ficou do outro lado, enfim, foi realmente duas propostas de torcedores valendo ontem. E, então o Divila se fez presente com a sua torcida, né? E eu também queria muito agradecer a toda a diretoria do Divila, né? Eu tinha até esquecido do Crezinho, o Crezinho aí, hoje ele está tanto na diretoria do veterano e também faz parte da diretoria do Divila. Uhum. E ele esse ano deu uma entusiasmada total lá no estádio, com placas e tudo mais. O Divila deu uma crescida esse ano nesse sentido aí, né? Uhum. De bastante divulgação e tudo mais. O marketing ficou bastante bonito esse ano lá. E o Mazon também, que faz parte do veterano, enfim, muita gente do veterano dá uma mão pro time principal, entendeu? Uhum. Faz parte da diretoria também. Todos jogam no veterano. O veterano dá sequência sempre. Todo sábado tem jogos fora, em casa. Mas eles fazem parte da diretoria e ajudam muito também, entendeu? Essa é uma realidade.
E ontem foi dia do grito de é campeão.
É campeão.
Muito bom.
E aí, aproveitando isso também, aos atletas, né, que se doaram muito ontem. Teve um pessoal de fora que não pôde vir. A gente respeita porque eles tinham, a princípio, lá a prioridade para as equipes que eles estavam, né? Que ela me dá prioridade, não adianta você questionar. Então a gente já sabia disso, mas os demais que vieram, a gente também gostou muito porque eles doaram-se em si e foi uma equipe que realmente brigou até o final e eu queria dar o parabéns para ele por ser campeão, realmente foram campeão jogando futebol, né? Que foi a grande realidade.
Além do municipal, há um projeto também de participar de outras competições aqui na nossa região sul?
Olha, Bicudo, ano que vem tudo pode acontecer. Eu acho que o Divila merece até disputar uma Lime. Nós já disputamos a Série B, já fomos campeões. Requer mais recursos, lógico, porque é um campeonato diferenciado. Mas nós vamos ver, nós vamos estudar bem o ano que vem e vamos ver se a gente consegue entrar na Lime. Em princípio a gente vai terminar a sede, que é para deixar em condições ótimas. E depois a gente vai ver se acaba da Lime, sim, municipal da Lime, por que não? Né? E tem que retomar na B, né? Porque não tem como entrar na A. Uhum. Retoma na B e depois, se for classificado, sobe para A. É assim que funciona a Lime.
Muito bem. Parabéns, Gilmar. Parabéns a toda a diretoria, os atletas, né? Fizeram o negócio acontecer. E Thiago também, parabéns aí pelo envolvimento, né? Pelo trabalho, né? Bem solidificado que está sendo feito no esporte aí, não só no futebol, mas em outras tantas competições também. Parabéns.
Obrigado, Bicudo, agradeço, né, suas palavras, isso a gente torna como um incentivo a cada gente crescer como ser humano, né? E também, Bicudo, quero também falar bem rapidinho aqui, dizer que o Evinho lá do Rio América foi o craque do campeonato, né? Um baita jogador,
sim,
né?
Sim, destaque, né?
Isso, muito bom, né? Muito o Evinho, bom. Então, lá do Rio América, foi o craque do campeonato. O Vando, né, do Armazém Sem Nome, foi o goleiro menos vazado, foi a defesa menos vazada, né? O Debrida, atacante do Devila, foi o artilheiro com 8 gols, né? E o jogador destaque da final foi o João Paulo, que fez 2 gols na prorrogação. Então quero citar eles também, né? E para também valorizar esses jogadores, né? Que foram os destaques, né? Individuais, né? Então quero agradecer novamente a Rádio Marconi, quero agradecer às 6 equipes que pela organização, todos os domingos a gente foi bem recebido nos campos, os campos bem cortados, a rede colocada, a marcação, os gandulas, a carne, a cerveja bem gelada, né? Isso é para as pessoas que vão lá. Então, Bicudo, é como você falou, a gente precisa dessas pessoas. A gente tem ideias, mas a gente precisa de pessoas, como você falou, líderes, para puxar a frente, né? E a gente cita que antigamente tinha muitas equipes, né? Tinha 10, 12, 11 equipes, então aos pouquinhos a gente vai aumentando, né? A gente ficou sem um tempo, sem fazer. Então a gente conseguiu com calma, com organização, 5 equipes no primeiro ano, esse ano já aumentou 6, tenho certeza absoluta que essas 6 equipes vão fazer para ano que vem. A gente consegue botar mais uma, mais duas, e aos poucos a gente vai crescendo, né? Sempre com qualidade do que quantidade.
Falou então, bem sobre os atletas de destaque, né? O Dati fez o gol da Ambra, o Ramírez e o Marcelo fizeram os gols do De Vila, né? E no final, então, o João, que fez os dois gols.
Fez os dois gols, né? Os dois gols na prorrogação, porque o empate na prorrogação era da Ambra, né?
Uhum.
Então o De Vila teve que buscar a vitória na prorrogação também. Então o De Vila venceu por 2-1 no tempo normal e na prorrogação por 2-0.
Muito bem. Parabéns, Vilmar, mais uma vez, né? E é mais um troféu para a galeria nesses quase 60 anos, né, de história do De Vila.
Com certeza, Bicudo. Eu também gostaria de agradecer à Rádio Marconi, que sempre, né, está presente, e esperamos que o ano que vem até tenha mais aí numa rodada, de vez em quando está lá, né?
Uhum.
Não só nas finais, talvez até durante o campeonato, né, para incentivar mais, como tem feito isso no salão também, né? E agradecer a todas as equipes também, parabenizar o próprio Ambra, que ficou de vice, um abraço para toda a torcida, não tem que ganhar, e dessa vez foi o De Vila, e também agradecer pelo bom comportamento que eles tiveram lá, e, enfim, foi um grande jogo, né? E agradecer a todos lá que também compareceram, o De Vila, enfim, Ambra e todo mundo que estava no campeonato aí, que assim é que somou, né? Para ter esse sucesso aí, ao Thiago da CME, que fez realmente um grande campeonato e tem participado de outras competições, ele tem acompanhado e está muito bem.
Legal. Agora são 12 horas, meio dia em ponto. Vilmar encerrou aqui falando das torcidas. É importante saber que as coisas mudaram, né? No passado aconteciam muitos desentendimentos motivados por ofensas, né? Sejam individuais ou coletivas. Isso aí não pode mais acontecer, tem que ter respeito. Uma torcida com a outra torcida, a torcida para com o jogador, a torcida para com o árbitro da partida, né? O auxiliar, né? Que são pessoas como nós e que às vezes até erram também, né? Então no futebol não se admite mais esse tipo de ofensa, provocação, brigas, porque isso não tem nada a ver com o futebol. O resultado da partida se define dentro das quatro linhas, é lá que o negócio acontece. E lá também o respeito de um atleta para com o outro, né? Está todo mundo querendo ganhar, tem regras, existe um regulamento e é por aí que se segue. Vamos ao intervalo, voltamos já já com mais Ponto de Encontro.